programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Olá, bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Tudo bom
com você?
Incrível
como o tempo passa, ainda era fim de semana.
Já está aqui.
Tão poucos dias e já está
aqui. Mais um primo. Na semana passada estivemos à conversa com António Pedro Vasconcelos e o momento musical foi de João Andrade. Esta semana vira o disco, que é um bocadinho diferente.
É isso. Prometemos não cantar esta semana,
sim,
a não ser nesta introdução.
Mas já é
não, não vamos voltar a fazer rap. A semana passada cantámos.
Não correu mal.
Dentro do género.
Sim. Com quem vamos estar à conversa? Alguém sensivelmente com a mesma idade, António Pedro Vasconcelos. Não vamos negar, não podes falar ainda. Alguém que.
Mas isso é porque o António Pedro Vasconcelos, no fundo, é jovem.
É, chegamos
a essa conclusão.
Alguém que tem um culto de seguidores com o António Pedro Vasconcelos. Também.
Tem, sim, senhor.
Tem o mesmo clube de António Pedro Vasconcelos.
Tem.
Também.
Tem.
Sim, senhor. E é um bocadinho mais bonito que António Pedro Vasconcelos.
É.
Vamos pôr
aqui. Sem desprezar o ponto. Acho que o próprio António Pedro Vasconcelos concordará com isso.
Se eu fosse mulher, diria que António Pedro Vasconcelos é um homem extremamente sexy. Mas sou um homem e vi que a convidada de hoje também é extremamente sexy. Na música, alguém que também é extremamente sexy.
É, sim, senhor.
No fundo, todo o programa é sexiness. A começar, obviamente, pelos dois locutores.
Sim.
A convidada não pode rir nesta altura.
Eu já não posso aldrabar as pessoas e dizer coisas do género. Hoje estou em tronco nu a fazer o programa.
Não, é tudo filmado.
Câmaras, é tudo filmado. Tem que saudades do tempo em que a rádio era só som.
Era, não é?
Pá,
não, agora sim. Não. Ah, temos que filmar e pôr na internet e partilhar e não sei o quê. Tal.
Pois é.
E depois manda o som para o Sandro para tu estar pronto logo ao sábado. Olha, estás pronto?
Estou pronto.
Vamos a isto então? Eu então sou responsável por anunciar o momento ou a nossa convidada musical e tu falas então da convidada com quem vamos estar à conversa. Preparado?
É isso. Vamos a isso.
Quer pífaro?
Pífaro?
Pífaro. Ok. Longe do microfone. Bonito.
O programa é realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e números musicais.
Hoje a prima é uma má mãe, tem um blog como não há mais nenhum. É Pipoca na Garcia Martins, escreveu um belo livro infantil centrado num pum.
Tão certo quanto o meu vizinho, tem um grande hálito bagaço. Vamos ter o mesmo belo momento musical, pois está cá a Sara Passo.
Desagradável bater o vizinho. Que se calhar está a ouvir isto e está a pensar, nem sempre.
Ele sabe que tem. 1, 2, 3!
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais.
Sofrido, mas bonito.
Sim. E não muito longo para nós chegarmos.
Não.
Tem momentos de converseta? E momentos em que pessoas cantam e tocam e que por isso são momentos musicais.
Foi bonito. Explicativo?
Sim.
Olá, Ana Garcia Martins!
Bem-vinda!
Seja bem-vinda! Deixa-me ligar o teu microfone! Ana, como é que tu estás?
Estou ótima!
Olha, eu e a Ana conhecemos há muito tempo. Aliás, eu já fiz a apresentação de um livro da Ana.
Sim, senhor.
Para tu veres? Para tu veres?
Por acaso temos que falar porque eu vou lançar outro agora.
Ele é o apresentador oficial.
Ao menos alguém que eu conheço que lança livros a pede-me para ser apresentador.
Eu não tive. Todos nós apresentamos o meu livro.
É, bem,
e eu disse-vos: é à meia-noite o lançamento. E vocês, à meia-noite.
Durante a semana, não é? Ana está cá, ponto um, porque tem todos os motivos por estar aqui. Ela é a blogger mais seguida deste país e lançou agora. Ela já tinha lançado dois livros antes deste.
Dois.
E agora lançou, porque ela foi mamã, como o Nuno muito bem disse, e lançou um livro infantil chamado Quem Deu um Pum? Uma pergunta várias vezes colocada aqui na Rádio Comercial e cuja resposta é sempre a mesma, Nuno Marco.
Que é isso? Não, eu quando dou assumo.
Claro que sim. E põe-se de cócoras e tudo. Enfim, antes de mais, Ana, como é que está o Mateus? O responsável, no fundo.
Está ótimo. Aquela conversa das mães está linda. Sim.
Mas está mesmo linda. O Mateus é uma riqueza, vi fotografias dele. Ali está um jovem garboso.
Pois está. Tem assim uns pequenos caracóis alourados,
sim,
que acho que poderão fazer muito sucesso no futuro.
Olha,
sim, se
o loiro se mantiver.
Se eu permitisse que ele tivesse namoradas, coisa que não vai acontecer.
Nunca vai acontecer, não é? Nunca.
Mas as miúdas da idade deles olham para ele, não?
Não, eu não permito que ele conviva muito com. Não, estou já desde cedo, sim, a protegê-lo.
Ele assim que nasceu era um miúdo bonito. E pergunto isso porque eu conheço-te bem e sei perfeitamente que és capaz de dizer se ele fosse assim mais coisas e ai, para parece um ratito.
Bem, ele teve um, pronto, ele nasceu prematuro, portanto, okay, logo aí já, pronto. Mas eu sempre achei que ele era muito fofinho.
Sim.
E perguntava ao meu marido frequentemente: pá, mas tu achas que é só porque é nosso filho que achamos? Ele dizia: não, pá, é sério, já vi outros miúdos e há miúdos feios, ele não é.
Eu lembro de passar por essa dúvida e eu estava sempre dividido entre: é fofinho ou é uma espécie de um anfíbio? É uma espécie de um fofíbio.
Bom.
É mistura, sim.
Mas
bom,
não
sim.
faço ideia. Não sei se nós pais conseguimos ter essa capacidade, esse distanciamento para reconhecer que eles às vezes não são muito giros. Mas efetivamente, eu olho para fotos agora dele quando ele tinha um mês ou dois e ele não era assim grande coisa. Mas nós achamos sempre que sim. Acho que melhorou substancialmente.
Mas por acaso é verdade, sabes, o tempo passa. Nós na altura estamos maravilhados com aquilo que nos calha e com a, pá, com a maravilha de sermos pais. E eu agora olho para essas primeiras fotografias do meu filho e parece que estou a ver outra coisa.
Sim, sim, sim.
Diferente.
Eles melhoram muito. Vão aprimorando.
Então favorece muito.
Está a ficar mais parecido com a mãe. Portanto, está a ficar cada vez mais.
Mas em que sentido?
Mais giro, mas sim.
Ah,
mas...
não sei se é assim. Ok. Ok, está bem. Que estupidez de pergunta.
É simpático e bem disposto.
Claro.
Olha, eu fiquei maravilhado assim que o teu livro chegou. É muito divertido, é muito bem escrito, como seria, obviamente, esperar de ti. Mas fala sobre puns. E eu aqui há tempos estava. De vez em quando faço assim uma espécie de umas palestras sobre o humor e o sentido do humor e como devemos rir-nos de nós próprios. E o pum é, de facto, o primeiro equipamento de comédia com que nós saímos da origem com o pum. E damos um pum, somos bebés e rimos do pum. E depois temos tendência a esquecer isso. E tu sempre passaste nesse...
Dessa tua frase podes tirar o somos bebés e rimos. Aos 35, deixa-me dizer-te.
Não, claro, eu continuo a rir-me. Eu continuo a rir-me dos meus puns. Mas pá, a sociedade impõe que nós... Epá, se calhar não convém darmos tantos puns e rirmos deles a seguir. Okay, okay. Talvez passar a culpa aos cães. Ou
mas a verdade
assim.
É essa. Quando és miúdo, sim, a primeira coisa que faz rir às vezes é tu próprio dás um pus e ri.
E foi essa a lógica que te fez descomplexadamente, porque há muita gente que diz: puns, mas tu seguiste esta abordagem quase meio punk. Vamos fazer um livro sobre puns.
Quer dizer, em primeiro lugar, é obviamente um tema incontornável e quem tem filhos, claro, não é, sabe que não há como fugir isto. Aos cocós, aos xixis, aos puns, claro, não há, não dá. Por mais que queiramos, não é um lado muito, muito romântico e muito bonito da maternidade, mas faz parte e, portanto, temos.
Mas o cocó dos nossos filhos cheira sempre bem.
Não cheira.
Pois não,
mentira,
razão,
não cheira.
Estava só
e
a
vai
mandar
piorando sempre. Vão se entrando uns alimentos e é sempre a piorar. E quando achamos que não pode piorar.
É isso, é.
Eu dei por mim a dizer isto muitas vezes, mas eu achava que não podia ser pior e é sempre
sim,
pior.
Sim.
Pronto, mas não vamos enojar os leitores, é sábado, os leitores ouvintes, é sábado de manhã, portanto, enfim, as pessoas estão se calhar a tomar um pequeno almoço e é chato.
Não.
O tema dos puns.
Sim, o tema dos
depois,
puns.
Lá está, não só por ser um tema que de facto não há como fugir a ele, como por aquilo que dizias, eu tinha a certeza que qualquer criança, à simples menção da palavra pum, ficam 3 horas a rir e voltamos a mencioná-los, voltam-se a rir como se nunca tivessem ouvido. E portanto achei que poderia resultar. E a ideia para esta coleção é não só que vai acompanhando as aventuras do Mateus, que acabam por ser transversais a todas as crianças, mais ou menos da idade dele e que os pais se vão reconhecendo.
Tu consegues fazer uma coisa universal e particular, porque obviamente está ali muito do teu universo,
claro,
do universo da vossa família, mas tu não quiseste fazer uma private joke, uhum, né? Mas conseguiste abrir isso para toda a gente.
Sim,
mas...
sendo que abrir é um bom. Desculpem, sim.
Abrir é um bom verbo,
sim.
Tem detalhes, obviamente, que passam pela nossa vivência e pelas coisas que se passam lá em casa e muita parte da ilustração, porque foi a Rita reproduzimos exatamente como nós somos e quem pegar no livro vai e nos conhecer vai reconhecer-nos. Tem detalhes da nossa casa, tem o meu marido com o cascola do Benfica, enfim, tem algumas subtilezas que quem nos conhece e que quem nos acompanha vai reconhecer. Mas depois quis pegar em temas, por um lado desconstruí-los um bocadinho e brincar com eles. E na literatura infantil portuguesa não há muita coisa virada para o dia-a-dia. Há N livros virados para o lado mais fantasioso e da imaginação, e as fadas e os príncipes e todas essas coisas muito bonitas. Mas as coisas práticas do dia-a-dia Não há tantas quanto isso. E os americanos fazem isso, enfim, de forma brilhante e pegam aí até de forma muito, às vezes, um bocadinho agressiva demais para aquilo. Exatamente. De forma que nós não estamos à espera. E eu achei que poderia ir por aí, pegar nos temas mais banais, mais corriqueiros, e a ideia será essa, portanto, nos próximos livros continuar a pegar em temas.
Eu acho isso muito interessante, porque é quase como se estivesse a fazer o tradicional álbum de crescimento do teu filho, mas estivesse a partilhá-lo sob a forma destas histórias. E tu já tens planos para as próximas? Já tens histórias escritas?
Sim, já. Sim. Até porque a reação a este livro foi muito engraçada. A maior parte das pessoas acharam graça, mas depois houve ali um nicho que ficou completamente chocado pelo uso da palavra pum. Eu tinha
que
leite.
Palavra tão não. horrível.
Como se eu tivesse a recomendar pornografia infantil. Ou o Cocas a sodomizar a Miss Piggy. E de repente eu tinha ali pessoas.
Que
mas foi o que, a reação que algumas pessoas tiveram ao lançamento deste livro, que dizia, eu não percebo como é que se de repente os professores dessem este livro a ler aos meus filhos, eu ia ficar absolutamente chocada por estarem a ler sobre uma coisa como esta. Eu pensei, é sério? Mas isto é um que para mim é uma coisa super inofensiva e até fofinha.
Sim.
E houve pessoas que ficaram realmente chocadas e que eu tinha perdido todos os limites da decência, do bom senso e que não percebiam como é que uma editora pegava neste tema.
Se alguém dissesse isso, eu achava que era um elogio. É isso mesmo, é pá, é isso.
E, portanto, se dúvidas houvesse sobre os passos a dar futuramente, obviamente que vão ser muito, muito por aqui. Há muita coisa para explorar.
Isto vai, e esta coleção vai ser até quando? Até o Mateus estar com a idade já de dizer, mãe, já chega.
É isso. Ainda há bocadinho dei uma entrevista e falava precisamente sobre. Sobre isso, que é até ele se sentir envergonhado.
Claro.
E que, enfim, deverá acontecer lá para o quê? Não sei, 10, 12.
Este gato diz mesmo o primeiro emprego de Mateus.
Não sei, este primeiro livro já é suficientemente embaraçoso.
Mateus Casa.
Não é?
Mateus Casa. Em que tu aparece, tu aí és a vilã, não é?
O Mateus não
Mateus
casa.
Não casa.
Não casa.
Não se nada mais de uma mulher.
Eu começo a pensar em noras e é um. Com as suas mãozinhas a passar nas minhas carteiras e nos meus sapatos.
E não acontece as tuas amigas mães de meninas também já começarem a pegar os jantares, os nossos filhos e
sim,
tal.
Sim, isto é tipo casamento cigano, ela já está prometida a 14 miúdas.
Pronto, pois.
Agora é só ver quem é o teu melhor dote. E vamos ver, a experiência será feita.
Vamos fazer um casting, vais receber.
Exato.
Claro que sim.
Olha, não te faz confusão, mas é aquela coisa, it comes with a job. Provavelmente uma coisa tão pessoal quando estás a passear com o teu marido e passear o Mateus e de repente alguém que tu não conheces chega ao pé de ti e chega, olha para o Mateus, olha o Mateus, que tu até podes pensar primeiramente como é que esta pessoa sabe que é o meu filho. Ah, espera aí, porque tu lá está e fazes parte de ti, do sucesso do blog, neste caso dos blogs, já são dois, tu partilhas tudo. Daquele limite,
há
daquela fronteira.
Que...
Exatamente, dentro daquela fronteira. Mas não te pode de vez em quando até surpreender e até pode parecer estranho. Pá, uma pessoa que eu não conheço de lado nenhum está aqui e sabe perfeitamente quem eu sou e quem é o meu filho.
Sim, mas isso até comigo continua a surpreender-me quando vão na rua e alguém diz pipoca e eu tipo. Acho aquilo absolutamente maravilhoso. Como é que alguém sabe quem eu sou? Portanto, com o Mateus. E acontecia até com o Manolo, com o cão, não é?
Sim.
As primeiras vezes que eu ia passear à rua, as pessoas reconhecerem mais depressa o Manolo do que a mim, que era a dona do Manolo. Porque eu achava aquilo absolutamente maravilhoso. Com o Mateus, percebo que assim seja e que haja essa curiosidade, sobretudo ao início. Nós não optámos deliberadamente por não mostrar nos primeiros meses. A primeira foto que eu publiquei dele foi no Natal, já ele tinha 5 ou 6 meses. Porque quisemos mesmo preservar aqueles primeiros meses e vivê-lo só. Era como se. Começou só nosso e não
tinhas muitos pedidos, dizendo, mostra lá o teu filho.
Sim, claro, então. Havia muita curiosidade, as pessoas e perceba, as pessoas acompanham-me há 10 anos, portanto, desde os dramas com os namorados, a casar e de repente ter filhos, e percebo que as pessoas, que era o passo natural e as pessoas queriam ver quem ele era, havia essa curiosidade. Mas as pessoas também conseguem, e ao lado perverso de ter um blog, as pessoas às vezes conseguem ser tão mazinhas e tão mal intencionadas que pensei, ok, nestes primeiros meses não me vou chatear, portanto vou preservá-lo e vai ser só meu, obviamente que é, mas depois cruzava-me, nesses primeiros meses cruzava-me com pessoas na rua e pediam posso ser o Mateus? E claro que podem ver, não é? Ele é meu, mas obviamente será um cidadão do mundo e não viverá numa redoma e não vai sair à rua com um pano na cabeça, claro, para ninguém o ver. Claro. Foram só mesmo aqueles primeiros meses.
Mas... Eu achava interessante que a pessoa pudesse comprar distorção eletrónica para pôr na cara do filho, na rua.
Pixelizado,
assim,
não é?
De repente, a criança tinha quadrados na cara mesmo cá fora. Quadrados tão queridos.
Sim, era espetacular. Não, mas não faz confusão nenhuma que as pessoas queiram, percebo que tenham esse interesse, acho natural e não me importa nada de o mostrar.
Com o Mateus surgiu um novo vlog, que é o Pipoca Mais 2. Tenta lá explicar rapidamente a diferença de um para o outro. Portanto, tudo o que é assunto Mateus está neste Mais 2?
Sim.
É
sim.
Isto?
Eu nunca fui uma pessoa muito voltada para a maternidade e para as crianças e para essas coisas todas que toda a gente acha muito fofinha e espetacular. E portanto, mas quando...
Tu eras uma mulher muito fria em relação a crianças, não era?
Sempre tiveste um sentido de humor ácido.
Sim.
Já fui mais.
Sim.
Ficar suavezinha, mais suave. Também não podes ficar muito, porque senão perdes o mojo.
Continuo a não achar que muitas coisas. Eu tinha muito medo que a maternidade me fizesse perder o discernimento, que é o que eu acho que acontece com muitas mães e muitos pais. Que de repente, por terem aquela criança, que é delas, acham tudo normal e aceitável. Oh, que amoroso, está a fazer cocó no canto da sala, tão querido, ou está aqui no restaurante a tirar pratos à cabeça dos funcionários, porque ele precisa de extravasar, tem muita energia, porque claro. As pessoas são muito enérgicas. E eu tinha muito medo que a maternidade de repente me fizesse perder esse tal discernimento, que é mais um fusível e achasse tudo normal e tudo aceitável, porque é a minha criança e portanto pode fazer tudo. E não, felizmente não. E continuo a achar que há muita coisa que não é permitida, continuo a achar que há muita coisa que é falta de intervenção dos pais e que é má educação. E também vejo isso no Mateus, que às vezes tem reações que é tipo, calma, vamos acalmar. E portanto sempre tive essa visão um bocadinho mais fria da maternidade e que muitas pessoas não percebiam, porque acham que se mete crianças então tudo é normal e tudo é aceitável, e eu não achava que fosse assim. E continuo a não achar, portanto, e continuo a não achar que todas as crianças do mundo são adoráveis. Não, gosto muito da minha criança, das outras gosto moderadamente, vá. Há uma ou outra com quem tenho um laço mais próximo. E com isso perdi-me com a tua pergunta. Se...
A minha pergunta era pipoca mais doce e pipoca mais dois.
Pronto. Exato. E portanto nunca... Pensei, ok, se eu nunca tive grande interesse por estes temas, nem lia blogs de mães, porque não me interessava. De repente achei que também não fazia sentido estar a encher o blog com esse tipo de coisas, porque tinha a certeza que a maior parte dos meus leitores não se ia rever e também não ia achar muita graça. É claro que eu fiquei completamente descompensada com a gravidez e com as hormonas e só me apetecia escrever sobre aquilo e como tudo, mas de forma real, não estava ali a adorar a pílula, nem dizer, é tudo espetacular.
Eu que não dei à luz naqueles tempos a seguir, eu achava que todos os dias havia motivos cómicos até, não era só motivos de lamechas, não era só, ai, ser pai. Mas é uma grande fonte de inspiração cómica e acontecem coisas muito engraçadas.
Sem dúvida, mas achei que fazia sentido arranjar um espaço só para isso. E daí a criação do Pipoca Mais Dois, que tem este nome, Pipoca Mais Dois, não só porque sou eu e o bebê, mas porque era suposto o meu marido escrever, nunca escreve. Foi uma coisa que...
Vocês têm um bloco cada um e já vos deve dar trabalho. Tu de vez em quando não pensas, para que é que eu meti mais neste?
Penso. E esse acaba por ser ali um bocadinho...
O sacrificado.
O enteado quase, não pois. É? Eu tenho o bloco principal ao qual dedico mais tempo e depois está aquilo onde vou, quando me apetece, relatando algumas coisas da vida do Mateus, mas acaba por ficar, confesso, um bocadinho mais em segundo plano. Mas pronto.
Ela estava a falar há pouco, 10 anos. Aliás, foste tu que fizeste as contas ou foste...
Não, foi Ana, foi Ana.
10 anos é incrível, só uma década disto.
Pré-histórica quase da blogosfera.
Tu lembras-te exatamente do primeiro, do dia da estreia do teu blog? O primeiro post, como é que foi? Quais são as memórias que tu tens desse primeiro passo?
O primeiro post era qualquer coisa muito simples, como 1, 2, 3 experiência. Estas são as minhas primeiras palavras no mundo da blogosfera ou no mundo virtual. Pronto, e a partir daí foi... O blog surgiu numa altura em que eu estava a começar a trabalhar como jornalista e percebi rapidamente que as coisas sobre as quais eu queria escrever e a forma como eu queria escrever não tinham espaço num jornal. Eu, na altura, estava no jornal da Capital, que já se finou. Que já se finou, com o Raminhos, precisamente. Que já se finou, entretanto, não. Sim. Raminhos, a Capital.
Mas o Raminhos vai bem
vir. Não, Raminhos é imortal, as pessoas não sabem disto, mas não, o Raminhos vai viver para sempre.
Quando pudeste escrever aquilo que o Marco anda a fazer no canal, que é com o Raminhos.
Ele anda a ensinar-me a gostar de futebol.
É pá, é maravilhoso.
Anda a ensinar-me a gostar de futebol. E isso implica ensinar-me a arrotar,
a gostar de coirado.
A gostar de coirado, sim, termosos.
Sim, mas estavas na Capital.
Pronto.
E como sabe, o mundo do jornalismo é um mundo impecável, só rosas e ganha-se balúrdios. Não é? De entrar às 9 e ser às 5, sim.
Não, e percebi rapidamente que as coisas sobre as quais eu queria escrever e com o tom que eu queria escrever, e apesar de estar na secção de cultura que até me permitia ter alguma margem criativa, mas não podia de facto escrever sobre tudo o que me viesse à cabeça, todos os disparados. E portanto, na altura também estava a começar um curso de escrita humorística, precisamente com o Ricardo Araújo Pereira, e portanto o blog servia ali um bocadinho para ir...
Ir treinando
e onde depositava os meus trabalhos de casa, e ele mandava muita coisa, era muito chato, estávamos sempre...
O Ricardo é
um passador.
E portanto o blog pareceu uma plataforma ótima. Era uma espécie de prolongamento dos diários que eu sempre tive em miúda, mas com um lado um bocadinho mais egocêntrico, não é? Porque está aberto ao mundo e esperamos, de alguma forma, que alguém o leia.
Claro.
Há 10 anos eu não tinha muito essa expectativa. Não havia quase blogs nenhums, portanto quem o lia eram os meus amigos, depois vieram os amigos dos amigos e os amigos dos amigos dos amigos, e foi assim que a coisa foi crescendo, mas sem nenhuma expectativa. Não fazia ideia que 10 anos depois, não só que o blog ainda existiria, como eu
seria... um império!
Um império. Seria blogger profissional, que é um conceito.
Se dissessem isso há 10 anos, tu se calhar rias-te, este conceito de poderes viver daquilo que tu escreves no teu blog. É incrível.
Não havia, penso que não havia ninguém nessa altura. Não.
E há muita gente que hoje em dia pensa, pá, vou fazer o mesmo, vou abrir um blog, mas não é assim tão fácil como isso. Há uma arte para fazer isso.
Eu acho que não é fácil porque subverteu um bocadinho o princípio da criação do blog. E neste momento já crias um blog com um objetivo. Eu vou criar porque quero ir a festa. festas, ou quer ter convites para isso ou para aquilo, ou quer ganhar dinheiro, quer receber produtos, e já não é aquela coisa, já não é o contrário, não é? Eu tenho um blog e apetece-me imenso escrever sobre seja o que for.
Eu lembro, havia uma pureza nessa altura, não é? Quando tu começaste.
E depois esperar que aquilo dê em alguma coisa. Neste momento não, é ao contrário. Começa-se, parte-se do princípio que aquilo já vai ser alguma coisa, e muitas vezes as pessoas saem defraudadas nas suas expectativas, não só porque percebem que dá muito mais trabalho do que aquilo que imaginam. Como depois não é imediato, ele veio 10 anos a fazer este percurso, claro. Não é? Não foi de um dia para o outro. E é normal que as pessoas depois desmotivem muito rapidamente, porque não têm tantos leitores quanto isso, porque sentem que estão a escrever para ninguém e, portanto, muitos blogs acabam por morrer ao fim de pouco tempo.
São quantas visitas tens por dia?
Agora mais ou menos 50 mil por dia.
Eu acho que o grande mérito do blog da Ana, neste caso, é porque a idade do blog começou. Há 10 anos, mais ou menos, arrancaste com o teu blog, e entretanto a coisa passou um bocadinho, chegou o Facebook, chegou muita coisa, e o teu blog continuou, e quando eu tive a noção de que pá, esta miúda chega a muita gente, foi, como dizia há bocadinho, no dia do lançamento do teu segundo livro, que eu fiz a apresentação, e estava lá uma... quase um culto de seguidores da Ana, obviamente 95%, 96% de mulheres.
E alguns homens arrastados.
Exatamente. E eu pensei, pá, de facto, isto é uma. Tens já, de facto, uma importância. Muita gente acorda, chega ao trabalho e a primeira coisa que faz, antes de ver o mail, é seguir, olha, deixa-me cair, dar um saltinho. Tu tens noção dessa tua importância, e a palavra certa aqui é importância, porque é isso. Tens noção disso, ou ainda hoje, passado 10 anos, não relativizas um bocadinho a coisa?
Eu não tenho essa percepção, quer dizer, tenho porque as pessoas me vão dizendo e são muito porreiras e muito simpáticas no feedback que me vão dando, e tem muita gente que me escreve, mas pá, estava a ter um dia de e fui ao blog e pronto, e desanuviei, e sabem sempre que vou encontrar, pela forma de escrita, pelos temas que abordo, sabem sempre que vou encontrar alguma coisa que de alguma forma lhes passa alguma mensagem não positiva, porque não sou Paulo Coelho, mas divertida e porreira, e vão lá, e sabem que vão lá para se divertir, e é esse o objetivo com que vão ao blog todos os dias. E isso é bom, saber que tem essa importância, como tu dizes, não sei se é importância, não acho que as pessoas sigam ou façam de mim um exemplo a seguir, mas vão lá para se divertir, simplesmente, e sempre foi esse o objetivo do blog, e continua a ser, passar 10 anos, divertir-me e conseguir passar isso às outras pessoas, irem lá e seja por encontrarem um texto sobre o Benfica, seja sobre sapatos, mas de uma forma que as faça sempre rirem um bocadinho, e depois continuam o seu dia de trabalho miseráveis e infelizes.
Uma das coisas que eu descobri quando fiz a apresentação do teu segundo livro foi que muita gente te manda mails. Sim. Com dúvidas e o que é que eu hei de fazer, até, e isso foi um bocadinho o mote para o teu livro na altura, que era, eu tenho uma entrevista de emprego, o que é que eu hei de vestir, vou jantar fora com os pais do meu namorado pela primeira vez, o que é que eu ouvi, o que é que eu levo, e continuas a receber muitas dessas questões.
Isso é o pão nosso cada dia, mas isso eu acho que é o mais fácil de responder. Agora, quando entramos no campo, as coisas não estão bem com o meu namorado, achas que eu devo despachar ou não? Bem, aí já é.
Como é que tu lidas com isso? Porque aí a responsabilidade é muito grande,
claro,
porque tu de repente tens coisas muito íntimas da vida das pessoas, das tuas mãos.
Eu tento não. Tendo não me envolver excessivamente, não é? Primeiro, porque há sempre dois lados da história, só estou a ouvir um, não é? E somos sempre muito tendenciosos quando contamos uma história a alguém. Mas eu percebo que às vezes as pessoas procuram esse distanciamento, procuram uma opinião de alguém que elas acham que vai ser completamente... E vou, não é? Vou ser completamente imparcial porque não as conheço, portanto... Mas quer dizer, não ao ponto de fazer com que tomem uma decisão... tão forte como essa. Agora, olha, não, agora é, pá, ele é um traste,
deixa,
isso não vai dar em nada. Tipo, não, isso não. Tento, não quero ter essa responsabilidade das pessoas decidirem alguma coisa na sua vida e depois arrependerem-se, isso é por minha causa, não.
E até porque ele pode ser um psicopata. Nunca sabes.
Pois, não.
E isto leva-nos à questão, que é uma questão com a qual eu lido também muito na minha relação com a internet. E que
vais fazer o início da segunda parte, já a seguir, porque é altura.
É isso,
não,
mas vamos falar dos psicopatas, vamos pô-los entre aspas.
Sim.
Mas há muita gente maluca, não é?
Sim,
há muita.
Deves receber a visita de muitas dessas pessoas.
É para falar já, guardamos.
Não, não, não,
não. É um teaser.
É um teaser. É a segunda parte. Psicopatas neste programa. já, a seguir estamos à conversa com Ana Garcia Martins, a.k.a. a pipoca mais doce. Até já.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Rádio Comercial. Rádio Comercial. A rádio número 1 de Portugal.
Na Priu encontra combustível de qualidade, sempre 10 cêntimos mais barato que os preços de referência. Experimenta num dos 160 postos Priu de norte a sul do país. Priu. Energias top, low cost.
O Banco Popular tem mais de 1 milhão de clientes empresariais a nível ibérico que aqui encontram os serviços financeiros que procuram. Como o Manuel, estava na cara que precisava das soluções de tesouraria para uma gestão mais eficaz. E a Catarina agora é a cara do sucesso graças ao rápido financiamento à exportação. O Banco Popular é mesmo a sua cara. O Banco Popular é para si.
Amorzinho, temos de falar.
Sim.
Gosto muito do teu pacote, mas vou ter de trocá-lo por outro.
Trocar o meu pacote?
Sim. Se aderirmos a um novo pacote de televisão de qualquer um dos operadores numa loja Phone House, recebemos um iPhone 4 de oferta.
Recebemos um iPhone 4 de oferta?
Recebemos? Calma. Recebo eu.
Pacotes TV com oferta de iPhone 4 limitado ao estoque existente e só até dia 29 de outubro. A Phone House dá-lhe sempre mais. Informe-se das condições em loja.
A ótica de confiança dos portugueses tem a promoção de óculos graduados que ninguém vai querer perder. Na Multióticas, leve 3 pares de óculos graduados e pague apenas um. Aceite o desafio. Chegou o momento perfeito para mudar de visual. São 3 óculos pelo preço de um. Eu já aproveitei. E você?
Multióticas, a melhor oferta sempre.
Promoção válida de 12 de setembro de 2014 a 31 de janeiro de 2015. Mais informações numa loja Multióticas.
A minha tranquilidade está na segurança da minha casa.
A minha tranquilidade está na saúde da minha família.
A minha tranquilidade vem da voz do meu mediador de seguros.
A nossa tranquilidade vem da solidez de uma empresa com mais de 140 anos de história e do reconhecimento nacional e internacional. Vem dos vários prémios que nos distinguem pelo nosso serviço. Escolha do consumidor, Superbrand, melhor grande seguradora não-vida portuguesa e seguradora com melhor reputação nacional. Somos uma tranquilidade que todos os dias chega a milhares de portugueses. Tranquilidade. Sempre consigo e a sua família.
João, já arrumaste tudo para a viagem?
Claro que sim! Já fiz a mala e trago o GPS, o telemóvel, a câmara, o MP3 e o computador.
Onde? Coube tudo nessa mochilinha?
Não! Levo tudo dentro do smartphone.
Não perca o novo smartphone Samsung Galaxy Alpha com 4 core por 699€. Voltem sempre!
Ainda não sabes as novidades? Então é melhor sentar-te. A EasyJet tem 30 mil lugares à tua espera entre 20 e 40 euros para voares pela Europa de 10 de outubro de 2014 a 6 de setembro de 2015. Ainda bem que te sentaste. Agora só tens que levantar voo. Reserva já o teu lugar em easyjet.com. This is Generation EasyJet. Preço de ida, taxas incluídas.
Rádio Comercial.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo! Ora, então seja bem-vindo. É a segunda parte deste programa realmente incrível, mas obtuso.
Íamos falar sobre psicopatas.
Com quem?
Com a Ana Garcia Martins.
Olá, Ana Garcia.
A.K.A. A.K.A. A Pipoca Mais Doce.
Pipoca Mais Doce.
E a autora do livro infantil Quem Deu um Pum, que é muito engraçado. Leiam-no. Leiam-no aos vossos filhos. Mas estávamos aqui a falar disto. Quando se cria esta relação tão próxima com quem nos lê e quando se fala da nossa vida, há sempre a tendência para aparecer lá pessoas assim um bocadinho mais para o maluco e às vezes agressivamente malucas. Como é que lidas com isso?
Bem, eu costumo dizer que ao fim são 10 anos a virar frangos. Portanto, a minha forma de lidar com isso vai variando
também. Eu acho que está mais blasé, não é?
Sim, hoje em dia, quando eu vejo as tuas respostas. Dias, depois também há alguns dias em que estás mais suscetível para alguma coisa ou que te apetece gritar. Porque nós mulheres temos estes dias em que não se apetece gritar. E portanto, os anónimos estúpidos são perfeitos para isso. Não gritamos, mas desabafamos através da escrita.
Então, de vez em quando vais lá e respondes.
Sim, eu tenho uma rubrica que é o comentador parvo. É o tipo blog meu, haverá comentador mais parvo do que o meu. E de vez em quando pego num comentário assim de forma um bocadinho aleatória dos muitos parvos que recebo e analiso. E aquilo, tento desconstruir aquilo um bocadinho. É engraçado e é um exercício ali para expurgar ali um bocadinho dos sentimentos maus que estão à minha volta.
Tanto homens como mulheres são parvos?
Nunca se sabe muito bem quem é. Okay. São anónimos, mas assim, eu acho que são mais mulheres. No meu blog são mais mulheres. Mas eu descobri com o blog que há pessoas más e mal intencionadas como aquelas personagens de novelas e de filmes. Elas existem na vida real e andam por aí. E isso foi uma coisa que me atormentou muito perceber como é
que. Mas tu não tens ideia que essas personagens. Tem uma teoria que eu tenho. Tu se te cruzares com elas na rua, tu nunca pensarás que são essas pessoas. Eu acho que são pessoas que muitas vezes têm vidas normais, que não fazem mal a uma mosca e que de repente o seu lado negro. Produzido pelo anonimato, claro. É despejado daquela maneira.
No fundo são como super-heróis, só que em vez de combater o crime, são apenas bestas.
São apenas bestas, sim. Quando ninguém está a ver, transformam-se numa besta.
Que em 10 anos de blog, nunca houve ninguém se aproximasse de mim para me dizer alguma coisa negativa. Nunca. É muito fácil, as pessoas cruzam-se comigo com relativa facilidade, portanto. Mas, não, mas lá está, o estarem atrás de um ecrã supostamente protegidas dá-lhes para a verborreia estúpida, não é? Que é coisa depois no dia-a-dia, não. As pessoas que falam, que me abordam, são sempre, é sempre a serem simpáticas. Nunca têm nada de negativo para dizer. E às vezes acho que até podiam, desde que o façam de forma construtiva e civilizada. E eu nunca deixei de publicar no meu blog uma opinião contrária à minha. Mas quer dizer, há um limite entre opiniões contrárias e válidas e bem expostas e o que é simplesmente parvo e ofensa gratuita. Portanto, quem vai lá só para dizer que eu devia morrer atropelada, enfim, se calhar já estamos a ultrapassar um bocadinho o limite do bom senso. Eu, durante os primeiros 5, 6 anos de blog, permitia todos os comentários. Não havia qualquer espécie de moderação. Depois percebi que as pessoas não sabem lidar com isso e que de repente ter uma caixa de comentários aberta é que transforma-se numa feira e as pessoas ofendem-me a mim, ofendem-se umas às outras. Portanto, pensei, ok, não sabem lidar com isto, tem que ser com as crianças e isto tem que ser controlado. Portanto, instalei a moderação de comentários e neste momento não há nada que passe, não há nada publicado sem que eu leia primeiro. Mas há efetivamente coisas muito, muito agressivas. Eu li há pouco tempo uma crónica de uma cronista brasileira que ela dizia, com muita graça, que as pessoas sentem que podem dizer na internet o que nunca seriam capazes, de dirigir nestes termos a ninguém. Portanto, nunca seriam, por mais contrária que seja a opinião da outra pessoa, eu nunca seria capaz de chegar lá e dizer: tu és uma atrasada mental, como é que tu podes pensar isso, tu és uma descerebrada. Quer dizer, nunca na vida, sim, na nossa vida todos os dias, porquê é que achamos que na net podemos dizê-lo assim e dirigirmos às pessoas nestes termos? Pois é aquela coisa, tu estás exposta, portanto tens que lidar com tudo e tens que aturar tudo. Não é verdade, não é? Há limites, se não podemos dizer tudo o que pensamos daquela forma, sempre com... Mas eu percebi que isto é incontornável, que eu posso dizer a coisa mais simples, dizendo, bem, hoje está um dia lindo de sol, que vem logo uma pessoa, deve ser, mas é uma atrasada mental, porque eu estou no Porto e não está sol nenhum, portanto...
Bem-vindo à nossa realidade diária do programa da manhã.
Não posso dizer nada.
É por isso que eu tirei uma fotografia de um canto da alcatifa do estúdio.
Essa é maravilhosa.
Que eu de vez em quando ponho, só para tentar perceber se a polémica é isto também, ou se simplesmente as pessoas com um canto de malcatifa relaxam, porque é impossível haver polémica à volta de um canto de malcatifa.
É, e de certeza que as pessoas conseguiram arranjar maneira de
ficar. Nem conseguiram, percebeu-se foi pela piada.
Sim.
Houve alguém que disse:
Porquê esse canto?
E não outro. Porquê que os outros três têm que esse não tem?
Mas é mais ou menos isso. Qualquer coisa que eu diga, qualquer foto que eu ponha, há sempre. E curiosamente, as pessoas que supostamente não gostam do box são as primeiras a comentar. Não sei se tem algum alerta que no telemóvel, tipo, ela publicou, deixa-me lá e ver com o que é que eu me posso insurgir hoje.
Mas sabes que eu acho que há um mérito e há uma espécie de consagração se tu consegues que os teus odiadores sejam tão fiéis como as pessoas que gostam de ti. Ou seja, não sentes um lado, um certo gozo na ideia de não ser consensual e de tanto encantares como irritar as pessoas e as pessoas que tu irritas serem tão fiéis como as outras e estarem lá.
Sim,
e
claro,
contribuírem para o volume.
E pela linguagem que eu escolhi para o blog, que sempre foi muito irónica e um bocadinho corrosiva, percebo que não dê para agradar a toda a gente, mas também há muitas pessoas que eu acho que mais do que não agradar, não percebem, não têm o mínimo de sentido de humor, sentem-se melindradas com tudo e isso obviamente se transtorna a ponto de eu já ter que pensar, já faço o exercício de pensar, antes de escrever o que é que seja, com o que é que as pessoas vão indignar. Portanto, já me dou ao trabalho de dizer, ok, se calhar não vou usar esta palavra, vou usar outra, e isso irrita-me, porque já não posso ser totalmente livre como era há 10 anos. E o blog perdeu muita da sua espontaneidade por causa disso, porque... Quer dizer, é o reverso da medalha, tenho muitos seguidores, mas também já me é imputada quase uma espécie de responsabilidade social de não poder dizer tudo o que me vem à cabeça. E penso muitas vezes, ok, vou criar novamente um blog do zero, sem ninguém saber, a ver se consigo novamente atrair. Mas penso, já tenho tanto trabalho com este, ainda estar agora a criar mais um. Portanto, a coisa vai-se arrastando até ao dia.
Eu acho extraordinário as pessoas que já sabem que não... Pá, que não... Pode só não gostar do estilo da Ana ou do estilo qualquer. Mas se as pessoas já sabem à partida que não gostam, porquê que vão ver? Porquê que vão? Porquê
não vão? Há um lado irresistível. Há um lado irresistível e há pessoas que gostam de olhar.
É um guilty pleasure.
É como eu não gostar de carne crua. Não quero beef tartar. Para depois dizer isto, beef tartar, isto é tão nojo.
É um bocado isso. É
um bem tão nojo. Você não gosta de carne crua. Não, é um lado estranho. Porquê isto, pá? Enfim.
Olha, estava a pensar. Pipoca Mais Doce já foi. É o blog, livro. Já fizeste um disco. Uma compilação.
Não era eu a cantar, calma.
Não eras tu a cantar,
calma.
Claro que sim. Para quando, sei lá, Pipoca Mais Doce da movie.
Faz
um filme, uma série de televisão, uma coisa. Tu vês isto a crescer para mais direções?
Não sei, eu nunca, lá está, como eu dizia há pouco, que há 10 anos não fazia ideia que o blog ainda ia existir. Todos os passos que foram sendo dados, as coisas acabaram por vir. Nunca fui eu que corri muito atrás de nada. As coisas acabaram por se proporcionar e eu fui fazendo uma triagem, aproveitando as coisas que, as oportunidades que me interessavam. Mas não consigo dizer para onde é que agora vieram, por exemplo, os livros infantis. Foi uma coisa que eu nunca pensei na vida, nunca tive esse sonho e essa ambição. Do mesmo modo, também nunca tinha pensado ter uma loja e tenho hoje em dia. Portanto, as coisas vão aparecendo, interessam-me e eu agarro o que vai aparecendo. Mas não consigo perspectivar e dizer daqui a um ano vou ter um filme ou não. Para já, acho que não. Acho que não faz sentido nenhum. Acho que não. As pessoas não teriam qualquer interesse em seguir a minha vida em filme. Mas sei lá, nunca sabe. Poderá o blog ser adaptado? Não sei, não faço ideia.
Olha, e a vida de empresário, como é que corre?
Corre bem, dá trabalho. Gerir uma marca, loja e a marca Pipoca Mais Doce, não é? Com todos os produtos que tem. Portanto, eu sou uma marca neste momento registada.
Sim, adoro isso.
Desde 2010.
Eu quando a conheci era apenas Ana.
Pois é.
Já é uma marca, já viste?
É isso.
Ana com o segundo nome, que não vamos aqui dizer qual é.
É verdade.
quer dizer que tu tens uma rodinha com um R dentro, ou pronto, tu vais, de marca registada.
Pipoca
não é?
Mais Doce.
O R é marca. Devias trazer contigo mesmo.
Sempre aqui, não era? Sempre.
Assim, posto em cima da
como o dotzinho no cantinho da televisão. Sim. Aqui há uns anos.
Olha, isto
ser patroa de ti mesma.
É ótimo.
Vantagens e desvantagens. Vai, vantagens de ser patroa a ti mesma.
A gestão do meu tempo, eu levei muito tempo a decidir se deixava ou não o jornalismo, porque acho que é muito aquela coisa, a mentalidade portuguesa, ganho pouco, mas é seguro, ao fim do mês está lá e é certinho. E portanto, tinha um emprego nos quadros da empresa, tinha subsídio de férias, essas coisas todas, que parecendo que não nos dão algum suporte, apesar de hoje em dia já ser tudo completamente Sim. relativo e já não tens segurança em lado nenhum. Mas aquilo para mim fazia-me sentido. E portanto, apesar de já não me sentir muito satisfeita, estava num sítio que eu adorava, que era Time Out, e que continua a ter um lugar muito especial no meu coração, porque estive lá desde o número zero e estive lá há 5 ou 6 anos. Mas sentia que dificilmente poderia progredir na carreira ou fazer coisas diferentes. Ao mesmo tempo que o blog me ia ocupando cada vez mais tempo e portanto tive de tomar a decisão. Vou investir agora neste projeto que é meu e que ainda tem muita margem para crescer, ou vou continuar a fazer uma coisa que até gosto, mas que se calhar já não me realiza tanto quanto isso. E tive ali 1 ou 2 anos, o meu marido já não maturava a chegar a casa com os meus dramas e não sei o que fazer, e ele sempre a incentivar-me, despete. Sim. Mas eu tinha muito medo, ok, despeço-me e depois venho para casa e estou o dia todo em pijama no sofá a ver séries.
Yeah! Eu acho ótimo!
É ótimo se depois não houvesse contas para pagar, não é? Se assim de rendimentos, ou tivesse uns pais milionários, não é o caso. Portanto, é difícil dar esse passo.
Mas se estiveres a ver séries só em pijama no sofá, também não precisas de muito, epá, umas pizzas congeladas e tal, é barato.
É. Olha, bolas de caraças, pois é. Olha, agora é tarde.
Os sábios conselhos do Dr. Marco. Sim.
Mas efetivamente percebi que não. Que não só tinha mais trabalho, como trabalhando para mim mesma, a motivação era completamente diferente. Esse é o lado bom. Sim. É o gerir o meu tempo e sobretudo agora que tenho um filho, noto muito mais isso. Consigo dedicar-lhe tempo de qualidade, consigo organizar o meu dia de forma a poder tirar, se quiser, e tento fazer isso. Um dia da semana é dedicado para ele, fico com ele em casa e fazemos programas e é tempo mesmo de qualidade só para ele. Mas durante o resto da semana também me consigo organizar de forma a passar tempo bom com ele, que não seja só o ir buscar, dar o jantar, pôr a dormir e o banho, essas coisas. E isso é o lado melhor. Depois tem o outro lado, que é eu trabalho para mim mesmo, sou a minha patroa, mas sou tudo, no blog sou tudo, sou jornalista, sou editora, sou comercial, sou tudo, faço tudo, e o blog não pode estar parado, não pode ser aquela coisa, agora vou tirar 2 semanas de férias e o blog fica aí, não dá.
Mas tens uma agente hoje em dia, não tens?
Tenho uma agente, mas para tratar mais da parte de parcerias com marcas, okay. não dos conteúdos no blog. Isso, pelo tipo de linguagem do blog, tem que ser eu
que
fazer.
Tem que ser tu, mas faz sentido, claro.
Muitas vezes me perguntam, então, mas porquê é que não arranjas estagiários ou o que seja? Porque vai-se notar na linguagem que não sou eu a escrever, vai-se perceber imediatamente. Portanto, tudo o que está no blog sou eu que produzo, sou eu que ponho, sou eu que escrevo. Agora tenho uma fotógrafa que me ajuda, porque acho que o blog deu um salto e precisa de ter conteúdos um bocadinho mais profissionais. Mas eu senti muito esse lado mais chato de trabalhar por conta própria quando tive o Mateus e pensei, não posso tirar aqueles 3 ou 5 meses que as mães tiram. Eu estava na maternidade a postar coisas no blog. E 2 ou 3 dias depois já estava, porque o blog não posso... Agora, olha, agora 3 meses não ponho aqui nada. Quer dizer, eu gosto de seguir blogs, que sei que vou lá e todos os dias tem alguma coisa. Se for 1 dia, 2 dias, 2 semanas e não se passa nada, desligo-me completamente. Sim. E, portanto, o blog, quem tem um blog... eu vou de férias e deixo conteúdos programados, mas se calhar, mas tenho que ir sempre com o computador ao meu apêndice, não é? Anda sempre atrás de mim, estou sempre a publicar, não dá para me desligar completamente e às vezes apetecia-me. Senti muito isso quando tive o Mateus e pensei, pá, era bom fazer como todas as mães que tiram a sua licença de maternidade e vão para casa curtir o bebê. E eu, obviamente, tive a ajuda do meu marido, que ficou também 5 meses em casa, mas todos os dias tinha aquela obrigação de tirar pelo menos uma hora. Aproveitava que ele estava a dormir, mas lá tinha que me sentar ao computador e não me apetecia nada. Mas pronto, olha aí.
É o que tem que ser.
Tem que ser.
É o que tem que ser.
Mas olha, isso quer dizer que nunca veremos um arranha-céus com pipoca mais doce lá no alto, assim, em neon, e vários andares e vários funcionários a trabalhar para ti? Ou imaginas que...
Era espetacular. O meu sonho é vir assim uma empresa americana que me diz, de fato, tem-se aqui 1 milhão, 2 milhões, 2 milhões pelo blog. E pronto, e compramos isto e tu escreves, não é mesmo? Assim, é quando isso. Quiseres, e isso era
um. The pessoa. Sweetest popcorn.
Mas quer saber se na América a coisa já tinha. Sim,
de certeza que já tinha.
Já tinha outros contornos, mas olha. Mas estamos bem aqui, estamos sim. Bem.
Olha, temos muito pouco tempo, quero só falar para acabar da tua aventura pelas corridas deste país e pelo teu running.
Ah, é um dia mau para falarmos sobre isso.
Sim. Então.
Na semana passada, portanto, domingo passado, fui correr pela primeira vez uma meia maratona,
foste a Balroada.
E fui a Balroada,
há que dizer, portanto, tu partiste mais à frente que
parti 50 metros mais à frente
do que o pessoal todo.
Do que o pessoal todo.
E o pessoal todo corre muito rápido, não é?
Ou não, mas ali naqueles momentos em que somos muitos e as pessoas vão um bocadinho descontroladas e é muita gente. E
sabes quem é que está a balroar? Não, tu falaste com a pessoa com a balroar?
Falei, porque ele teve a decência de parar para me erguer do chão, não é? Portanto, eu com sangue por todos os lados. Mas eu assim que deram o tiro de partida, encostei-me imediatamente, porque sei que há sempre quem venha com mais pressa e que queira fazer tempos. E o meu objetivo, sendo a minha primeira meia maratona, era acabar. Não tinha. Pronto, acabar já agora dentro das 3 horas permitidas pela organização.
Sim. Depois disso já não... está fechado.
Sim, depois disso já não ia estar lá ninguém para me receber, era um bocadinho de experimento.
Correste sempre ou em algumas alturas andaste?
Não, parei nesse momento em que fui atirado ao chão, pronto, e depois, bem, houve uma data de imprevistos e coisas correram mal e tive que parar mais um segundo para tentar limpar um bocadinho as minhas feridas em sangue, mas depois foi sempre a abrir e consegui acabar.
Quanto tempo?
Não foi brilhante, 2 horas e 21.
Para 21 quilómetros?
Para 21
quilómetros. Isso para mim é um milagre!
Olha. Mas eu ia em sangue.
Ainda mais incrível.
Ou ouvir-se a música do Platoon.
Eu bastava bater com o meu cotovelo no cotovelo de alguém que fosse ao meu lado e pensava, ok, terminou para mim.
Mas esse foi o meu primeiro pensamento. Mas depois pensei, porra, treinei tanto para isto, não vou desistir ao fim de 100 metros. Portanto, estava super raivosa por estar esmurrada e com dores.
Tiveste uma injeção de adrenalina com a fúria.
Sim, canalizei essa má energia para largar a correr como um pequeno rosa.
Essa Ana ouvia assim.
She's a maniac.
Só para acabar, pá, convenço o Marco a parar de correr com calças de fato de treino.
Mas
eu tenho que começar a correr antes disso.
No outro dia o Nuno disse: ontem foi correr com a minha mulher ali na parede e tal. Então, mas eu perguntei mesmo, curioso, mas foste correr? Tens roupa para correr? Então, pus uma t-shirt, as minhas calças de fato de treino e eu parou.
Ela estava um bocado fria. Já foi há muito tempo. Já foi há muito tempo.
Epá, eu este Natal ofereço-te roupa para tu correr.
Homem corre de calções.
Homem corre de calções,
mesmo
ok.
No pico do inverno.
Houve. Não, eu corro.
Ou aquelas calcinhas justas, mais térmicas, mas isso já é.
Ouve lá, mas eu não tinha calções, a única hipótese que eu tinha era.
O Nuno não pode pôr calças justinhas térmicas, pá. Ele tem
pois não, porque as minhas pernas parecem dois paios gigantes.
Calções. Então, mas assim começas a correr, é um calor desgraçado.
Mas eu como não tinha calções, a única hipótese era correr de boxers e não ia cair nesse ano das pessoas ficarem a pensar.
Se calhar antes de correr, então comprar equipamento, digo
eu. Era isso, mas eu estava cheio de vontade de correr. A minha mulher ia correr nesse dia, epá, ela corre, ela pedala e eu quis acompanhá-la na
corrida. E foste com os ténisinhos que tens calçados hoje, aposto.
Deixa-me ver que ténis é que eu levei.
É isso que eu ia perguntar, que ténis é que levaste?
Eram uns ténis normais que não eram para correr.
Foste correr de All-Star, não?
Não, espera aí, não, calma aí, não. Houve uma simpática marca, começada por A, acabada em S, e no meio tem as letras Dida, que teve a gentileza de há uns tempos me oferecer uns ténis em condições para correr, e que eu nunca tinha experimentado, porque eu nunca não ia andar com aquilo no meu dia a dia. E então pus esses ténis.
Correste, não vou perguntar a distância, mas assim o tempo. Correste durante quanto tempo?
Pá, nós tivemos para aí 20 e tal minutos a correr.
Muito bom.
Não, mas eu fiz umas pausas,
Sim, claro.
E só comecei a correr mesmo muito depressa quando andámos por um bairro problemático. Okay. A Ana disse-me, aqui geralmente era muita gente assaltada e agredida.
Ok, muito bem. O objetivo é a maratona para ti?
Gostava muito. Vamos ver. Já é outro campeonato, não é? Meia maratona é duro, mas faz-se. Maratona é o dobro, não
é? Acho que é muito.
Okay. É muito, não é?
Boa tempo. Sorte para isso.
São 4 horas e tal ali a correr, assim.
Pois é, subir e é descer, é subir e é pá.
Mas sim, agora, vou
só, confirma só uma coisa. Uma das coisas que a Ana me ensinou é, a minha mulher, é que a respiração tem que ser muito específica. O truque dela é respirar, é fazer com que a respiração soe ao We Will Rock You dos Queen.
Sim, sim.
Tu partilhas dessa...
Ou que vá acompanhando a passada, sabes? Quando estás a bater com o pé direito, tens que estar a expirar ou a inspirar, portanto, isso.
Okay.
E a concentração na respiração, eu achava que não, mas se fores concentrado nisso desde o primeiro minuto, consegues, de facto, correr muito mais. Senão, eu tenho muito aquela coisa de, eu só corro com música, não consigo correr sem música. Dá-me vontade de começar a cantar. Não dá, esquece. Ir com outras pessoas a falar, para mim é impossível. Tenho que ir mesmo concentrada.
Eu admiro as pessoas que vão a conversar enquanto fazem jogo.
Não consigo.
É alucinante, mas não dá.
Eu, uma vez a correr, ia, tal como a Ana, também ia ouvir música e também ia a inspirar e a expirar. Só quando tirei os fones um bocadinho é que reparei que estava a aspirar muito alto. ao ponto de poder assustar as pessoas. E pá, pode parecer estranho todas as pessoas.
Mas olha, se agora andas mais queres começar a correr e se andas mais ligado ao futebol, desafio-te, ainda falta algum tempo, para a corrida do Benfica, primeira A do Sporting, mas não tem interesse nenhum para os mundos mortais.
Porquê?
Lá está. Que é já agora para aí em novembro, mas lá para abril temos a corrida do Benfica.
Tens consiste cinco, em que é a corrida do Benfica?
Correr 5 ou 10 km com passagem pelo Estádio da Luz, uma coisa épica, maravilhosa. É fascinante. Portanto, fica o desafio. Tens tempo para treinar.
Ok. Quer fazer
lá, nos 10 km, 5 acho pouco para ti.
Ele não vai.
E tu a corrida do Sporting?
Eu já fiz. Fiz 10 km, uma hora.
Muito bom.
Mais ou menos, já tive melhores dias. Quem deu um pum é o título do novo livro da Ana Garcia Martins, a.k.a. Pipoca Mais Doce. Ana, muito obrigado por teres vindo.
Obrigada,
um abraço ao Ricardo e um grande beijinho nosso ao Mateus. Que tudo corra bem.
E ao Manolo.
Eu estava à espera que trouxesse o Manolo. Tu uma vez trouxeste o Manolo para as telebaladas lá no canal aqui e eu adoro aquele cão. Eu sou fã do teu cão.
Também aparece aqui no livro.
Também aparece no livro.
Ao lado do Mateus.
E está incrivelmente bem recriado. É tal e qual assim. É um cão muito carismático.
Parabéns à Rita pelas ilustrações, que de facto extraordinárias. E o mais engraçado é que tu conheceste a Rita no dia do lançamento do livro.
Sim.
Ela desenhou tudo sem vos conhecer pessoalmente.
Fotos, vídeos.
Isso é um trabalho de investigação extraordinário e a Rita também está de parabéns. Já a seguir temos a Sara Passo neste primo. Ana, um grande beijinho.
Obrigada.
Até à próxima.
Beijinho.
Tudo corra bem. E no próximo livro podes contar comigo se quiser, já que o Marco não me convida para nada.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo! Foi-se então Ana Garcia Martins à procura de descobrir quem é que deu um pum. E entra agora no estúdio a maravilhosa Sara Passo. Sara, olá, muito boa.
Bem-vinda, Sara.
Olá, bom dia. Vasco, bom dia.
Como estás tu, minha querida?
Está bem, maravilhoso Vasco.
Olha.
Foi muito bonito, está muito sim, um diálogo muito luminoso entre vocês.
Por mim, vejo cá as semanas todas. As semanas todas são para isso.
Porque ele está habituado a ser maltratado só.
Ah, não, e pode ser um rapaz tão giro.
É geralmente por mim.
Aliás, olha, sabe, diz-me uma coisa. Investigando coisas sobre ti, sei que já passaste por esta casa. Sim. Aqui pela Sampaio Pina 24. Mas eu fiquei surpreendido. O que eu não sabia é que tu formaste em economia.
Formei em economia, sim.
O que é que te fez trocar números por notas?
Foi olhar para o país e pensar vai que se lixe isto.
Foi, trabalhei num banco como economista. Estagiei em Dublin, na Irlanda. Depois estive em Londres também. Depois vim para Portugal e trabalhei num banco.
Sim.
E eles proibiram o meu boss, proibiu-me de dar concertos. Disse a Sara, assina connosco. Eles já sabiam que era música, mas não pode dar concertos. Nós não permitimos essa exposição, sério? Por parte de um estagiário da nossa instituição bancária e tal. E eu disse, como queria o trabalho, disse que sim, e assinei. E então foram os meses mais tristes, porque até então nunca tinha vivido sem música, e aquilo mexeu ali comigo. E eu cheguei a um ponto que já estava tão cansada e tão farta daquele trabalho, que disse, não aguento mais, vou deixar este trabalho e vou dedicar-me somente à música.
O teu patrão no banco disse, eu sei que tu cantas, mas não podes cantar.
Sim, ele disse que não podia dar concertos, não podia ter qualquer exposição a nível musical, nada desse género.
Epá, isso é sinistro. Parece assim uma fábula.
Isso é estúpido, não é assim? É estúpido.
Sim, parece o Yellow Submarine dos Beatles, quando os Blue Minis vêm transformar as pessoas em estátuas. A música é proibida aqui. É um bocado isso, não é? É muito sinistro.
Sim, queres agora dizer alguma coisa ao teu ex-patrão?
Eu tenho uma música que ele pode escutar no meu disco, que se chama My Boss is a Dighead. Eu escrevi para ele.
Muito bom.
Sempre querida, sempre simpática.
A vingança.
Olha, tens então um disco de estreia, o Waking Up the Drums, que tu sonhaste com isto. Isto eu também descobri que é extraordinário. Portanto, tu tiveste um sonho.
Uhum.
Portanto, Foi o Brian. Não, quem? Não, foi o Paul McCartney que sonhou com Yesterday.
Sim.
O original era Scrambled Eggs. Isto é verdade, isto é verdade. O sonho, como é que foi? Tu depois tentaste passar um bocadinho isso para o vídeo da música?
Foi, eu no sonho eu ia na rua e via outdoors gigantes com o nome Waking Up the Drums e depois ligava a televisão e via o videoclipe e era eu que estava lá, assim no fundo branco, tudo assim em alta cena, bué da fixe. E eu acordei com aquela coisa e disse: não, tenho que escrever esta música porque isto vai ser um grande sucesso.
No sonho. Tu ouviste a melodia no sonho também? Ou tinhas ideias musicais?
Eu lembro-me de ver que era uma música com muito ritmo e que tinha a bateria como o centro da música. Sim. E lembro-me que era uma música assim muito groovy e com um grande impacto. E eu fiquei com aquele nome, Waking Up the Drums, e quando acordei de manhã fui logo escrever o nome e disse.
E soa bem para coisas sonhadas. Geralmente os meus sonhos não fazem o mínimo sentido. Se eu sonhasse uma música, chamasse-se, sei lá, Waking Up the Codfish, ou alguma coisa assim, ou The Steak, ou. Era estranho.
É um mix.
Mas sim. E não ia fazer sentido.
É mais exótico.
Sara, e tu, além disso, acumulas a música com o surf, que é uma coisa que eu já experimentei, já partilhei contigo a minha experiência de surf. Uhum. Consistiu em subir para uma prancha e cair. Mas cair deitado.
A sério, Marco, ninguém diria que não tens jeito para o surf. Ninguém diria.
Um dia vou conseguir. Como é que tu incorporas também isso? Geralmente o surf e a música estão muito juntas. Há vários casos disso, o Jack Johnson, por exemplo.
Eu, para mim, eu sinto que é um desporto que me liberta muito. Quando eu era economista, a música era o meu escape. Chegava a casa, estressada do banco, ouvia os telefones a tocar na minha cabeça, eu pegava na guitarra e tudo desaparecia. Eu era a Sara, tipo, sossegadinha e ficava pacífica. Depois, quando a música se tornou a minha profissão, tudo isso acarretou uma série de responsabilidades, stress, nervos, problemas. E o surf acabou por ser o meu hobby, em que eu ia para o mar e esquecia-me de tudo e então libertava-me por completo.
Se um dia largares a música, espero que não, e dedicares só ao surf, vais precisar de um escape para o stress do surf.
Mas... Tenho que fazer rádio, se calhar.
Olha, sim, senhora. Olha, Sara, desejo a maior sorte para este teu primeiro álbum.
Obrigada,
acho que a coisa promete, estás rodeada de músicos maravilhosos. Já tivemos a ouvir o ensaio, a coisa parece que vai correr muitíssimo bem, tenho a certeza. Uhum. Mas, no entanto, aqui neste programa há uma coisa chamada Quiz da Morte. Nuno Marco, explica lá rapidamente o que é isto, o Quiz da Morte.
O Quiz da Morte são três perguntas relativas à obra do artista e ao nome do artista, que são incrivelmente difíceis.
Sim.
E que geralmente.
Há quem acha que elas são assim parvas e estúpidas.
Mas não, são perguntas inteligentíssimas.
Eu peço pessoas de cocó para você.
E é uma tradição deste programa e só quem responde às três perguntas é que toca.
Não, basta uma, nós já fazemos.
Basta uma.
São três perguntas, basta responder.
Vocês põem a fasquia mesmo lá em baixo.
Não é fasquia.
Estou a brincar.
É um pequeno galho. Ora bem, até dizemos já, são três perguntinhas, tens cinco segundos para responder, está aqui a contagem. Está, senhor. Ora bem, a primeira é sobre drums. Uhum. A segunda, já o disseste, é sobre Dublin.
Uhum.
E a terceira é sobre passo.
Ok, acho giro.
Acho que é fácil, não é? Marco, faz lá a primeira.
Não estejas com expectativas muito grandes quanto a isto, mas pronto, obrigado. O teu disco chama-se Waking Up the Drums. Falamos de drums. Recentemente foi batido o recorde de o mais longo rufar de tambor. Quanto tempo é que Graham Stevenson esteve a rufar?
Eu digo 5 horas.
5 horas já era muito para um rufar de tambor. Mas na verdade, este homem esteve 18 horas.
18 horas.
Já falhei.
18
por
horas.
Muito.
Mas tens mais duas perguntas.
Okay, este homem não rufa mais na vida.
Mais duas perguntas.
Numa overdose.
Quanto tempo é que viveste em Dublin?
Estive lá 6 meses.
6 meses.
Sim.
Se calhar dá tempo.
Meio ano.
Ok, dá tempo se calhar para entender esta. Viveste então em Dublin durante meio ano. Falar de Dublin é obviamente, e passa publicidade, e isto não é nenhum incentivo ao consumo disto, mas é falar de Guinness.
Ah, sim.
Ora bem, para uma pint perfeita de Guinness, o enchimento do copo deve demorar exatamente quantos segundos?
30 segundos.
Viveste em Dublin, viveste na barraca.
É que eu não vou explicar.
30 segundos é rápido demais.
Eu quando chegava ao bar, eles olhavam para mim e diziam logo: Alpha Pint. Eles viam que eu não aguentava uma. Então eu estava a tentar medir o metade, multiplicar por 2.
Mas também isto é muito lento. Eu agora estava a imaginar o copo e estava a imaginar a cerveja a entrar.
Deixa-me perceber porquê. É porque uma pint de Guinness não se enche logo até acima. Tens que encher um bocadinho, deixas aquilo repousar e depois acabas de encher o copo. E tudo isso perfeitamente.
Em partes.
É 125.27 segundos.
Ah, mas isso lá, isso não, na prática isso não se verifica. Eu vejo lá os bares cheios de gente e eles a encher as Guinness.
Não podem
estar
com coisas.
Ninguém
vai
dizer.
Já ninguém repara.
Terceira pergunta. Nuno Marco, é para ti. É sobre o teu apelido.
Ok, pronto, essa é fácil.
É fácil.
Quantos arcos existem no Terreiro do Paço, em Lisboa?
Ai, ai, tenho que me ajudar. Ajuda do público.
Ok, peraí.
Fica entre.
Entre 75
e 100.
Então vá, 80.
Entre 84 e 88.
86.
Senhores!
Essas perguntas são muito difíceis.
É,
caramba!
A gente sabe que o outro teve a fardos a rapariga.
Tudo informações que a pessoa tem que viver com elas, não é? Tu agora tu sais daqui com muita informação útil.
Sim, senhor.
Muita informação útil.
É
sim.
Ora bem, Waking Up the Drums é o nome do álbum de estreia da Sara. Vamos. O que é que vamos ouvir?
Vamos ouvir No Love Is Right or Wrong.
Que é uma canção extraordinária.
Que é um hino ao amor.
Muito amor. Sua fofinha. Olha, e discos? Desculpa, e concertos?
Concertos. Estou a preparar aí umas datas. Vamos inclusive passar em algumas FNACs. Por isso, eu convido já agora todos os ouvintes a irem ao Facebook para ficarem atentos a essas datas que vão surgir.
Vais levar esta malta toda para as FNACs?
Toda a gente, somos 7. E não despende
tá
ninguém.
Está bem. O tipo do trombone tem que ficar para cima, porque vai contra o Batista.
Não, por acaso nós já estivemos na FNAC do Chiado e já na FNAC do Colombo e foi muito giro e já nos familiarizámos.
O palco do Chiado não é muito grande, de facto.
Não é.
Mas nós somos todos magrinhos e jeitosos.
É isso.
Até é uma forma de combater
a obesidade.
É isso.
Senão não cabemos nos palcos da FNAC.
Não cabemos.
Sara, um grande beijinho. Muito obrigado por teres passado por aqui.
Muito obrigado por teres vindo.
Muitíssimo bem, tenho certeza que sim. Ficamos então com a Sara Passo e para a semana temos, obviamente, mais um primo. Sendo que, fica já a saber, Sara, para a semana, se ouvires a Rádio Comercial sábado ao meio-dia ou no domingo à meia-noite, vais ouvir à conversa.
À conversa, que o convidado da próxima semana é. É o coisinho.
Vem cá o coisinho outra vez.
O coisinho
já acabou várias vezes, acho eu.
E a parte musical?
Sim.
Então vai ser o
Fernando Girão.
Fernando Girão.
Sim.
Está bem.
Sim.
Não sei se o Fernando Girão está disponível.
Não.
Então se já está a ouvir isto e aparece mesmo.
Por mim, tudo bem.
Sim, sim.
Fernando Girão, se tiveres a ouvir, passa aqui. Pá.
É isso.
Até para a semana.
Até para a semana.
Um grande abraço. Tchau, tchau.
Programa realmente incrível.
Mas obtuso!
When things go wrong, so wrong you are. If you hold up wrong stuff, there's nothing right for you to fight for. Yeah, when you scream, don't try to be mean. Don't hurt your mama, she'll be there to dry your tears. And then you come, so sad and blue. Yeah, when you come, so sad and blue. Monday, yeah, I'll be all yours. When you call Monday, I'll be all yours. Let's start again. Would you understand? I'm acting wrong. Would you understand? I'm acting wrong. If I told you saying no, life is right or wrong. If I told you saying no, life is right. No love is, the whole love is.
realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Rádio Comercial.
Comercial.
Rádio Comercial.
Comercial. Comercial.